Nossa, pigarro aqui, parece que eu fumo. Parece que eu fumei que nem o Fiuk, né?
Que
15
horror!
cigarros. 15.
Que é uma senhora, ali é uma senhora velha, né?
Nossa, ele parece a dona Naná, né? A dona Naná aqui?
A velha
Não,
Naná,
não.
que falava assim.
Fala.
Ah, mas ela parecia ter mais vida do que ele. Ele parece que o
Alça!
dementador chupou a alma dele, bicho. Não é possível.
Muito bizarro, nossa senhora. Está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o podcast de terror da Odisseia. Nessa edição, na 31ª edição do Eu Não Acredito em Nada, a gente vai falar de horror comedy. Ou comedy horror, ou aqui no Brasil, o famoso Terry. Ou não tão famoso assim, né? Porque quase ninguém conhece. Se você jogar no Google Terry, o Google vai falar, você quis dizer terror? Então
É isso mesmo.
é basicamente isso que ele vai fazer para
Exato.
você. Aí você vai ter que colocar terror com comédia, aí vai aparecer alguns filmes e tal. Mas lá nos Estados Unidos esse termo é mais conhecido, né, lá fora, como horror comedy ou comedy horror. E aqui a gente vai falar um pouco desse subgênero do terror que une comédia a terror, terror a comédia, enfim, tem elementos dos dois gêneros. Eu sou o Thiago Cinéfilo e para falar desse tema eu tô aqui com ele, que agora é o meu co-host, né, o rei das franquias, o Will Weber do Geek Guia. E aí, Will?
Olá, pessoas! Olá, Thiago! Olá, Isabela! Seja bem-vinda ao Não Acredito em Nada! Gente, que alegria gravarmos, né, este programa para a gente dar um pouco de risada neste momento maravilhoso que a gente tá. A gente vê tanta coisa, né, ultimamente, que a gente tem que rir um pouco, né? É o famoso
Sim.
rir de nervoso. É o famoso rir de nervoso.
Tem que rir de alguma coisa, pelo menos.
É alguma coisa a gente vai ter que dar risada.
Sim.
Foi totalmente proposital a escolha desse tema. A gente queria começar de forma leve esse ano de 2021, já que 2020 foi muito pesado. Eu não sei se não tão, se tão leve assim, né? Porque vai ter um sanguinho, vai ter umas cabeças decepadas aí, mas tudo correto, tudo certo.
É
E pela
tipo a
primeira
Revolução
vez,
Francesa, né? É tipo a Revolução
tipo a Revolução Francesa, é tipo as manifestações na França, né? A galera enfiando a bandeira ali num lugar,
É isso
bem
aí.
interessante. Pela primeira vez eu não acredito em nada. Ela diretamente do podcast próximo episódio, Isabela Cândido. Posso chamar de Cândido, Isabela?
Olá!
Isabela
Pode me
Cândido?
chamar de Isa. Tá
Isa, Isa tá
ótimo.
ótimo.
Só
Então você
de
diz.
Isa. Por favor, senão parece que tá querendo me dar uma bronca. O que eu te fiz? Só a Isa, tá ótimo.
É isso aí, meu povo. Voltamos. A quarta temporada do Eu Não Acredito em Nada começou oficialmente. E como vocês já perceberam, com muitas novidades que eu já anunciei também no nosso programa Interlude, que rolou em janeiro. Mas não custa repeti-las aqui, né? A primeira delas é que o Will Weber, do Geek Guia, é o meu co-host, como vocês já sabem. A Larissa, a digníssima primeira-dama do Eu Não Acredito em Nada, ficará com as capas do programa. E mais uma novidade exclusiva e prontíssima é que o Eu Não Acredito em Nada agora tem uma vinheta original! Isso mesmo, meus amigos, isso mesmo. A vinheta foi feita pelo meu amigo Danilo de Matos, este homem maravilhoso. Para quem não conhece o Danilo, participou do nosso programa sobre Lost, sobre os 10 anos do fim de Lost. Ele estava lá presente, é meu amigo. Eu conheci ele na CCXP de 2014, nós fomos voluntários juntos. E o tempo passou, ele foi morar na Argentina com a família. E eu pedi para ele fazer essa vinheta e ele gentilmente atendeu o meu pedido. Danilo, inclusive, vai estar em breve aqui numa edição do Eu Não Acredito em Nada para a gente falar sobre trilhas sonoras de terror, já que ele utilizou muitas delas, muitas referências de trilhas sonoras de terror nessa vinheta que você ouviu no comecinho do programa. Eu vou deixar você ouvir a trilha inteira, 2 minutinhos apenas, no final. Vou tocar ela no final para você ouvir, porque ficou muito bacana, um trabalho incrível. Quer conhecer mais o Danilo? É só acessar o link no post, vai ter lá tudo dele, Instagram, o portfólio dele, para você conhecer mais o trabalho desse cara incrível. Antes da gente começar a falar para vocês também do nosso plano de assinaturas lá no PicPay, o Odisseia Clube, é só você digitar a Odisseia lá no campo de pesquisa do PicPay que você vai encontrar a gente. No momento nós só temos um plano, que é o Só Quero Ajudar, que custa apenas R$ 5, e também você vai encontrar um link desse post para você ir direto já para assinar o Odisseia Clube. que é o nosso plano de assinaturas, o plano de assinaturas da Odisseia. Em breve a gente vai ter outros planos aí, mas por enquanto nós só temos o Só Quero Ajudar, então fica ligado e vamos lá para mais um episódio.
Tá, fala sério! Ô Cindy, começou o jornal! Mais uma garota branca caiu no poço! Hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço! Cindy! A TV tá vazando! Cindy! Cindy, tá acontecendo alguma coisa aqui!
Bom, gente, geralmente eu começo esse programa aqui dando um aparato de todo o subgênero e tal, explicando para as pessoas a origem e tal, mas hoje eu vou começar de forma diferente. Para quem não sabe, essa é a 31ª edição do Eu Não Acredito em Nada. A gente já tem 30 edições, esse programa começou lá em 2018. Esse é o primeiro programa da 4ª temporada e eu queria começar diferente, queria começar já perguntando para vocês logo de cara. Qual o primeiro contato que vocês tiveram com o horror comedy? Qual o primeiro filme que vocês assistiram que vocês lembram?
Na verdade, assim, eu fui descobrir que era um horror comedy muito tempo depois, assim. Mas o primeiro filme que eu vi nessa pegada foi aquele A Pequena Loja dos Horrores. Eu lembro que eu assisti ele num sábado à tarde no SBT, eu tava lembrando hoje, né? Assim, entregando a idade aqui, um beijo, né? Pra quem já passou, tem uma certa idade já. Né, nesse exato momento, mas eu lembro que eu assisti e eu lembro que na época eu achei muito legal, porque tipo assim, o cara, né, tinha uma loja, aí o negócio da planta e não sei o que, eu achava assim, gente, que maravilhoso, aí do nada começa a gente a morrer, aí você começa, não é tão maravilhoso assim, né, mas esse foi acho que o primeiro contato assim que eu tive, mas aí revirando um pouco mais as memórias, eu lembrei que acho que fui entender o que tinha um pouco mais essa questão comédia e terror quando eu assisti Todo Mundo em Pânico.
Sim.
Né? Todo Mundo em Pânico. Que aí, cara, ali era... eu acho que é um clássico, né? É um clássico,
clássico
da comédia, do terror ali em vários aspectos. Eu acho que foram esses dois primeiros contatos assim que eu tive.
Olha, pra mim, eu acho que o primeiro contato que eu tive foi com a franquia de Chuck. Só que naquela época... Eu não achava Chuck engraçado, eu tinha medo de Chuck, era uma criança. Então, eu cuidava muito bem das minhas bonecas, né, pra elas não me assassinarem à noite. Então, eu não curtia muito, não achava engraçado. Fui demorar um bom tempo pra, tipo, sei lá com noiva de Chuck realmente e com o filho do Chuck, eu fui realmente da risada daquilo ali. Mas, assim como o Will falou, eu fui entender a comédia no terror com Todo Mundo em Pânico também. Foi totalmente ali, nossa, e minha mãe odiava que eu assistisse, porque, né, eu ainda era uma criança também, então aquele humor ácido, um monte de cena meio sexual e tal, umas mortes bem escrachadas ainda assim, mas eu adorava, pra uma criança aquilo era sensacional, né, poxa, tudo que não pode... É incrível.
Era o pacote completo.
Exato.
É maravilhoso. Tempos melhores, né? Eu diria. Eu não sei se tão melhores assim, mas tempos mais inocentes na nossa vida, né?
Sim. Exato. Pode dizer assim. Ai, saudades.
O meu primeiro contato, cara, eu acho que foi com o Fantasma Se Divertem na sessão da tarde, que sempre passava. E vendo listas de filmes, né, de terror ou de horror comedy, a gente encontra muitos filmes que eu, pelo menos, não considerei horror comedy, e também algumas outras que eu falo, isso aqui é, porque tem essa mistura bem dosada, né, do terror com a comédia. E o Fantasma Se Divertem, pra mim, tanto ele me assustava e me divertia na mesma medida, assim. Eu ficava repetindo Beetlejuice. E que aqui no Brasil era o quê? Besouro Suco, né?
Maravilhoso. Besouro Suco.
Mas eu acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, com o subgênero, né? A Globo, o SBT, como a gente já falou aqui muitas vezes no podcast, o Cinema em Casa que tinha no SBT, a Sessão da Tarde da Globo, eram tempos mais inocentes e tinha muita coisa que passava que nem era pra passar, Como o próprio Chuck, que a Isabela falou, que a Isa falou. É, às vezes passava tarde na Globo, você falava, mano, o que é isso? O que tá acontecendo?
Por que que isso tá passando essa hora, né?
Por que que isso tá passando?
4 da tarde tá passando Chuck, gente. Como assim?
Mas esse subgênero ele é muito mais antigo, né? Pra quem não sabe, ele começou ali na literatura. É, depois ele foi pro cinema. Tem um livro chamado The Legend of Kelly Firestone, do Washington Irving, que foi considerada por muitos a primeira história de terror e comédia, que fez muitas pessoas irem no momento e também gritarem no outro. E segundo Edgar Allan Poe, né, que é um escritor extremamente famoso, aí, ele fala que a comédia e o terror eles vêm do mesmo espectro. Por quê? Porque você vê as pessoas sofrendo situações constrangedoras e às vezes aquilo não te assusta, mas te faz dar risada, né? Sim. Muitos filmes que a gente vai citar aqui logo depois, eles fazem isso. Eles, em vez de te assustar, eles fazem você rir. Em alguns momentos de dar risada, você fica apavorado. Então, é algo muito próximo um do outro, né? Os dois provêm da tensão, né? O terror e o riso. E meio que, pra nossa mente, é uma espécie de recompensa, a gente pode dizer assim, né? Eles causam alguns efeitos parecidos.
Exato.
E geram algumas situações também que você não veria. Tem um livro, inclusive, do Bruce J. Hallenbeck, que foi lançado em 2019, que chama Comedy Horror Films, A Chronological History. Ele pega ali uma análise de todo o subgênero, né, de 1914 até 2008, e faz ali toda uma análise, mostrando que esse subgênero é muito antigo. Assim, a gente conhece, como o Will falou, Todo Mundo em Pânico, ou conhece os filmes dos anos 80, mas o horror comedy ele vem de muito antes, né?
Eu acho que toca num ponto interessante, Thiago, que a gente tem uma estrutura, né, assim, de pensamento de construção, de cinema e tal, que algumas pessoas ainda têm na cabeça de que os gêneros são isolados, né? Uhum. Que os gêneros só funcionam daquele jeito e você não pode jogar camadas, né, de outros gêneros, né, nas suas histórias, né? Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais você consegue trabalhar, assim, a comédia, a aventura, o terror, né? Dentro de um aspecto, dentro de um bom filme, dentro de uma boa história sendo contada, nossa, só tem ganhos, né? E aí, você tava falando, né, sobre essa questão, aí eu até comentei com você que, pesquisando um pouquinho nos alfarrábios aqui da literatura, né, e da letras, né? Eu lembrei de uma citação de uma autora chamada Morgana Messetti, né, que ela fala o seguinte, né, que o cômico tem seu lugar garantido ao obrigar a lógica da complexidade. Ideias que parecem incoerentes ou absurdas, de duplo sentido, de erro e de irracionalidade, ganham forma no cômico, né, e se caracteriza por colocar-se à margem da sociedade questionando a estrutura da ordem social. Né? Ou seja, tratando aquilo que é reprimido, ligando muitas vezes o homem à sua essência e à sua condição. Né? Então, assim, para quem gosta de uma boa citação, um beijo. Né? Então, na hora que a gente. A questão de falar sobre terreiro, eu fiquei pensando muito, lembrei dessa citação, né? Que fala que o cômico traz muito da nossa essência. E o terror puxa muito isso também, né? O terror puxa muito daquilo que o ser humano é, daquilo que o ser humano é capaz, daquilo que a gente mexe muitas vezes, né? Seja sobrenatural, seja natural, né? O terror faz isso, né?
Nossa, e uma das coisas que mais me atrai dentro da comédia terror, ou do terror comédia, é totalmente essa proporção bem equilibrada que ambos têm, sabe? Sim. Então eu acho isso muito legal, porque tipo, ele te dá essa permissão de você rir do medo, e ele te dá essa segurança de que nada vai acontecer porque você tá rindo disso.
Exato, exato.
Eu acho isso muito bom, é uma proporção muito bem equilibrada.
Pô, excelente. Assim, a gente até vê fazendo até um disclaimer, filmes de super-herói. Tem uma discussão muito sobre se é gênero ou não. Uhum. Então, mas as pessoas falam, não, super-herói, tem gente que fala que é gênero, o gênero é fantasia, e aí tem o subgênero super-herói. Eu acho que o super-herói, ele elevou o gênero, tipo o terror também. Ele pode colocar elementos de comédia ou ação, como os filmes da Marvel, que tem a sua maioria. No Aquaman da DC teve terror, uma cena do fosso ali, pra mim é uma das coisas mais incríveis daquele filme.
Nossa, essa cena é muito boa, muito boa.
Se eu pudesse eu fazer um programa só dessa cena. Um drops, 15 minutos dessa cena.
Analisa da cena.
Mas cara, então, eu acho que o terror, ele é um gênero, é o meu gênero favorito, claro, óbvio. E ele tá acima pra mim de tudo isso, porque ele pode pegar várias coisas. Muitos filmes que a gente vai falar aqui também do horror comedy, eles têm terror, eles têm comédia, mas tem um pouquinho de ação, tem gore, tem ficção científica, enfim, tem aventura. Então, eu acho que tá acima de tudo isso, né? Não é só porque é considerado horror comedy, ou terror, ou comédia, que vai se limitar a apenas uma coisa. Essa transição da literatura, que o Will mencionou também, e eu, pro cinema, ela aconteceu ali lá em 1922, com um filme um dos maiores racistas que nós já conhecemos, D.W. Griffin, né? Pra quem não sabe, é o cara que fez O Nascimento de uma Nação. Ele fez um filme chamado On Exciting Night, um filme lá de 1922, que utilizava muito de blackface. Então, ali começou, como a gente pode dizer, o horror e a comédia, né? A gente tinha o negro numa visão de um monstro, né? A gente pode dizer assim.
Sim.
O branco, na verdade, fazendo blackface, e aí fazendo a figura do negro. E unia a comédia com o terror. Então a plateia, naquele momento, na sua maioria branca, ela ria e também se assustava, né, com esse cinema.
Eu não tô entendendo. Estão comemorando?
Eles estão comemorando. Eu tô bebendo.
Mas ela ainda tá viva. Como é que o ritual pode estar completo?
A morte da Virgem é opcional, contanto que seja a última. O principal é que ela sofra.
E ela sofreu.
É tão estranho, eu estou torcendo por essa garota. Ela tem tanta determinação. E só em pensar na dor e sofrer...
Tequila é minha eleita, minha linda! Entra, pessoal, entra, bem-vindos! Tequila, da escuridão nasce a luz!
Passado o tempo, outras histórias, né, começaram a surgir. A mais famosa delas foi o Abbott Costello contra Frankenstein, que foi lançado lá em 1948, dirigido pelo Charles Barton. Esse, tanto que o Abbott Costello, eles fizeram tipo franquias, né? Tinha Abbott Costello contra a Múmia, Abbott Costello contra o Homem Invisível. Então, durante vários anos, eles fizeram vários filmes nessa pegada. E aí, os anos foram passando até chegar ao boom mais uma vez nos anos 80. Mas antes disso, a gente pode discutir aí algumas características do humor desse horror comedy, né? O que chama atenção, o que que diferencia esse subgênero? Eu tinha colocado aqui antes, pra gente ver até humor negro, mas aí eu fui corrigido, porque realmente esse termo aqui, pelo menos aqui no Brasil, não é usado mais. Pelo nos Estados Unidos é o dark horror, né? Dark humor, né, que eles chamam. Que lá seria o quê? Humor sombrio, vamos dizer assim. Uhum. Né? Aqui no Brasil, a gente... as pessoas trouxeram como humor negro, mas de forma pejorativa meio que destruíram o termo, né? Vamos dizer assim. E uma das características desse subgênero, eu acho que é o humor ácido, né? É aquele humor satírico.
Escrachado.
Escrachado, exato, de coisa. Aliás, tem um filme na Netflix, eu coloquei até na lista, que saiu essa semana.
Ah, os meus amigos não
todos
sei.
Todos os meus amigos estão mortos.
Isso aí.
Cara, muito bom esse filme.
Eu ainda não vi, tá na minha lixinha, mas eu quero muito assistir.
Ah, também tá na minha.
Assistam, que ele é muito, muito bacana. Eu tô fazendo isso agora, olha eu falando. Eu tô pegando. Eu tô indo nem breve da Netflix. Aí eu tô vendo os filmes que vão sair, eu tô colocando tudo na minha lista já, pra quando eles saírem já estar na minha lista. E esse filme, ele tava nessa minha lista prévia, né? Porque a Netflix. É muito difícil a Netflix lançar coisa de terror, né? Coisa boa de ter. E aí, esse filme é um desses que tem esse humor ácido. Inclusive, tem texto lá no Odisseia, se você quiser conferir. Muito bom esse filme. Mas a maioria desses filmes tem isso, tem esse humor ácido. Tem um politicamente incorreto. Aqui no Brasil, inclusive, também. Outra coisa que estragou o Brasil... Assim, eu amo o meu país, tá? Não os governantes dele, mas eu amo o Brasil. Não quero falar mal aqui do Brasil. Mas...
Tá se segurando pra não falar mal.
Tô me segurando pra não falar.
O Brasil tá lascado.
O Brasil tá lá. Tchac, tchac, tchac. Ai, BBB. O BBB esse ano, acho que merecia, eu não acredito em nada de terror, hein? Porque tá complicado.
Tá difícil.
Só pra falar da Jaque pra tombar.
Nossa. Todinho, todinho. Jaque pra tombar.
Enfim. A gente tá aqui pra dar risada, gente. Para.
Já tô começando a ficar triste.
Tô ficando triste.
Ai, meu Deus do céu. Essas sacadas inteligentes... O próprio Todo Mundo em Pânico utiliza muito dessas sacadas. Assim.
Demais.
É, eu reassisti, tipo, os filmes. E, tipo, é, quando você é criança e adolescente, você quer ver mais pela putaria mesmo.
Uhum.
Pelas... pelas piadas, pelos palavrões, enfim. Mas quando você reassiste, tipo, já velho, vamos dizer assim, você vê que, pô, tem umas coisas inteligentes aqui, cara. Porra.
Tem. Eu gosto muito daquela cena que eles imitam o momento do... Eu sei que vocês fizeram o verão passado, do chuveiro. Tá saindo. Aí ela começa, ah, esse momento eu tenho que gritar, né? Ah, não, agora eu vou quebrar a minha perna. Né? Ah, não, agora eu tenho que ser a menina indefesa, porque você que é minha... Aí ela fica tipo, poxa, eu tenho que ser a menina indefesa? Tipo, é muito bom.
E ela correndo de um ladinho pro outro, é muito engraçado. É muito bom essa cena.
Ele fica olhando, tipo, o que ela tá fazendo?
E ela quebra a perna e aparece a fratura exposta. Nossa. É, tipo, muito...
Aí eu virava o rosto na hora.
Ele tá muito nítido na minha mente, eu não reassisti ele.
Olha, como aí, é que maravilha. Pode? Como é que pode, né?
Pode, tanta coisa pra gente guardar.
Tem algumas coisas inteligentes nesses filmes, alguns filmes que a gente vai citar aqui, né? Como o próprio Todo Mundo em Pânico, O Segredo da Cabana. É, além do muraço do politicamente correto, dessas sacadinhas, tem a paródia, que eles fazem sempre com algum filme. Todo Mundo em Pânico, acho que... Eu não sei se inventou isso, mas foi um dos precursores... É, dessa coisa de pegar vários filmes. Tem até Matrix no primeiro Todo Mundo em Pânico. Eu nem lembrava que tinha Matrix.
Verdade! Nossa, verdade!
E olha, o efeito que eles usam é muito bom pra fazer.
Muito bom!
Muito bom. Matrix. Ela levitando na cozinha.
Uhum, sim.
Nossa,
sim.
É maravilhoso.
Chutando o Ghostface, é muito maravilhoso.
Sim.
Eu acho que essa própria paródia de Pânico, porque o Todo Mundo em Pânico ele sai em 2000 e o Pânico 3 também sai em 2000, né?
Uhum.
Então, essa paródia de Pânico, ele ressignificou o Ghostface, assim. Tanto que no Pânico 4, em 2011, o Wes Craven teve que fazer o seu filme mais sanguinário pra a galera não pensar no engraçado, né? Então, tipo assim... Caramba, imagina o seu criador, você fala assim, caraca, eu não acredito que fizeram isso com o meu...
Estragaram meu personagem.
Meu personagem totalmente original. Todo mundo vai olhar pro Pânico querendo matar e todo mundo vai pensar, what's up?
Nossa, na minha cabeça veio a ela dublado. E aí?
E aí?
É bom. E aí? É bom. Aí tem a parte do que ele faz o rap, né? Vou te matar, vou te esfolar. É tipo, no dublado, né? É muito louco isso,
Vou matar, esfolar a sua bunda, vou furar, vou te pegar na esquina. Te matar, menina. Quero sangue espirrado e pescoço quebrado. Vou cortar a sua garganta porque você é uma anta. Vou arrancar o seu cabelo e enrolar no novelo. Legal.
Cara. Esse é o melhor rap que já ouvi. Toca aqui!
Tem uma cena muito boa, que é aquela cena que a menina tá tentando... Que ela tá lá na garagem. E aí aí ela chega assim, toma um susto, ai, meu Deus, era só um cavalo. Aí, tipo, tem um cavalo na garagem.
É umas coisas... Exato, é isso que a gente tava citando. É um negócio muito sutil, né?
Uhum. Inusitado, você não tá esperando uma coisa assim, tipo... pra poder rir do até inusitado, né?
Exato, é como se fosse eles falam como se fosse a coisa mais normal do mundo. É só um cavalo. Como assim?
É só um cavalo.
Tipo um cavalo.
E eu gosto que antes dela morrer, que na verdade ela morre, tipo, nem é ele que mata, ela acaba morrendo ali por conta própria.
É, sozinha, ele fica só olhando assim mesmo.
Só olhando. Aí ela fala: não me mata, eu sou só uma atriz que faz pontinhas. Maravilhoso, acho maravilhoso.
Ai, cara. Depois, quando a gente tá adulto, a gente começa a perceber essas sacadinhas inteligentes, mas outra característica é o sexo, né? Na época, pelo menos. A gente assistia muito Terry, ou assistia muito horror comedy, por conta dessas, pelo menos eu, um hétero, sou falando, tinha muito essa coisa feminina da estereotipar as mulheres, né? Uhum. A primeira morte do Todo Mundo em Pânico, inclusive, que no original é a personagem da Drew Barrymore, e nesse é uma loira qualquer que eles colocam lá. E aí ela corre no jardim, assim, de calcinha e sutiã. Você fica, caralho, por quê, né?
Aí os hidrantes ligam e ela os fica se sensualizando com os hidrantes, né?
Não é exato. Esse que ele, tipo, ele vai dar uma facada no peito dela e sai o silicone?
Sim, sim, é esse mesmo.
Meu Deus.
Que é outra característica desse. E esse Todo Mundo em Pânico, né? Não são só as mulheres que são ridicularizadas, não, a gente pode dizer assim. Os homens também, né? O personagem dos irmãos, um dos irmãos Wans lá, não sei se é o Damon ou se é o outro. Não, é o Damon Wans. Uhum. Não lembro. É um dos irmãos lá.
É um
dele. Ele é gay, né? Ele é assim, pelo menos ele fala que não é gay, mas... ele tem... parece, assim, ele tem toda... Ele fala, pede pra Brenda se vestir de jogador de futebol americano.
Jogador de futebol, é verdade.
Ele fala, eu tô gay assim, com a camiseta. Aí depois dobra a camiseta,
e assim,
eu tô gay.
E assim.
É uns negócios... No segundo filme, ele enrola o próprio pênis num palhaço. É umas coisas muito bizarras.
Nossa, é bizarro. É bizarro.
É bizarro.
É tipo, ele não... Assim, as mulheres são sexualizadas, claro. Mas ele não deixa isso só pras mulheres. Ele usa muito essa parada. Tipo, eles riem de pinto pequeno. O namorado da Cindy tem um pinto pequeno. E eles ficam dando risada. A foto, é, exato. Fica dando risada do pênis do menino. Eu esqueci até o nome do personagem lá. Enfim, esse subgênero tem essas características, né? E muitas vezes a gente até confunde com o trash.
Sim.
Né? Que é até fácil, porque eu acho que tem muito trash que é horror comedy, e tem muito horror comedy que é trash, e tem uns que não tem nada a ver um com o outro. Uhum. Eu coloquei aqui algumas diferenças e tal, pra gente dar uma olhada... Que pelo menos eu acho que são primordiais. A primeira delas é o orçamento.
Claro.
Um filme trash, ele tem um orçamento menor. Você vai poder ver. Se você achei Huber, o pneu assassino, você vai conferir isso. Mas... necessariamente, um filme do horror comedy, ele não precisa ter um orçamento baixo. A Isa até falou que o efeito do Matrix... Foi a Isa ou foi o Will, acho? Que falou que o efeito... Ah, o Will comentou que o efeito do Matrix é maravilhoso, então, claramente, não é um filme de baixo orçamento.
Sim,
né?
Exato.
Tem muita gente trabalhando ao fundo do filme, é um filme que faz muita paródia, então, com certeza, deve ter conseguido autorização pra fazer isso, enfim. Uhum. Então, são várias coisas, o orçamento é essa diferença. Até porque, também, o host desse programa quer... Fazer um Eu Não Acredito em Nada sobre trash, então ele não quer gastar dois temas em um episódio só, né?
Exatamente.
Outra coisa é o gore, né? O gore que a gente vê que no Terry, ele é um gore que ele leva... A história anda. Ele consegue fazer com que o gore seja proposital mesmo. E no trash, não. No trash, o gore é porque realmente não tem orçamento. Então a galera vai ter que... Usar litros e litros de sangue que não parece sangue. Então, tem essa certa diferença.
É o exagero, né? O exagero do exagero.
Exato, o exagero do exagero. Pra parecer, pra meio que mascarar, né? O orçamento baixo do filme. E no Terry, necessariamente, não tem isso. E eu acho que aqui, pelo menos, a outra característica, e se vocês quiserem falar outras, mas pra mim é a última, é meio que se levar a sério, né? Sim. O Terry, ele não se leva a sério em nenhum momento. Ele Jamais. Realmente é um filme que é feito pra você ou dar risada e se assustar, ou os dois. Por exemplo, tem um filme que eu não coloquei aqui na lista que a gente fez aqui prévia, que é o A Visita, do Shyamalan. Eu acho que ele tem certo elementos ali do Terry. O personagem Sim. do menino, ele faz rap, então tem umas partes muito engraçadas com ele. Mas, ao mesmo tempo, é um filme extremamente, eu acho muito assustador.
Ele é muito assustador. Você pode até dar um risinho, aquele Sim. risinho amarelo, sabe? Uhum, de sim. um pouco mais de nervoso, na verdade, você tá rindo. Porque vai dar merda.
Sim.
Uhum. É isso.
E tipo, essa parada de se levar a sério, o trash, ele tem isso. O trash é um filme de baixo orçamento, mas que muitas vezes ele se leva a sério mesmo, porque o diretor queria que fosse sério. Só que ele não tem dinheiro pra isso. Né? E o Terry não. O Terry, ele tem... Essa parada de... Ele foi feito realmente, exclusivamente... Os personagens foram pensados pra você dar risada em algum momento, né? Então, acho que tem essa diferença aí entre os dois.
Eu acho que dentro, assim, do Terry que você tá falando, acho que até quando ele começa a se levar a sério, ele já começa a ficar chato. Ele sai do que é a proposta original dele. Eu tenho alguns filmes pra falar que tá na sua lista, que pra mim ele é aquelas, né? Mas que pra mim eu acho que eles dão essa profundidade, às vezes, em algumas coisas que parece que já não tá funcionando tão bem, sabe? Já solta as polêmicas já.
Não, tá certo. Ela já chegou chegando, gente. É isso aí. Because you never can tell. There just might be a gremlin in your house. E já aproveitando que a Isa tá falando, a gente vai fazer já uma linha do tempo aqui dos filmes que a gente pelo menos lembra, pelo menos que eu lembro. É, dessa lista aqui que eu selecionei, a maioria eu vi desses filmes e fui separando só por ano, né? Como a gente falou, esse subgênero começou há muito tempo, desde lá em 1920. E veio encontrar um maior sucesso lá em 1948 e por aí foi. Mas ali nos anos 80 que foi começou, né, vários filmes a saírem. A gente já citou alguns como Os Fantasmas Se Divertem e A Pequena Loja de Horrores. Em 1970 tem O Jovem Frankenstein, do Mel Brooks, que é um filme que é protagonizado ali pelo Jenny Ryder, né, que é um ator excepcional. Que fez várias comédias, fez A Fantástica Fábrica de Chocolate, enfim, fez várias coisas. E em 1984 a gente tem Os Gremlins, que eu acho que é um clássico também, né?
Ah, é maravilhoso. Maravilhoso,
sensacional.
Sim.
Gremlins até hoje bota medo em criança, né? Isso que é bom.
Até hoje.
Isso é verdade.
Foi meio sádico essa fala aí mesmo.
Isso é verdade, porque eu fui reassistir o ano passado, tava passando em alguma sexta-feira 13, em algum desses canais assim, que fica fazendo maratona. Uh-huh. E tava passando tipo à tarde, né? E daí eu tava com a minha sobrinha e minha sobrinha pediu pra tirar. Minha sobrinha falou, ai, dá pra tirar, tia? Eu falei, ai, é verdade, não, eu tô com uma criança aqui. Poxa, eu queria me divertir vendo o Grammy, eu não terminei nem de ver o filme, fiquei chateada, né? Mas não vou, não quero esse fardo de deixar alguma criança com medo.
Criança traumatizada, né?
Não quero.
Cara, realmente, passava também muito no SBT, eu não sei se chegou a passar na Globo também, mas... Passava muito o 1 e o 2, né? O 2 eu já não curto muito, mas o 1 eu acho um clássico, assim. O 2 eu acho que só tem uma cena boa, que é a cena do cinema. Ele quebra a quarta parede ali, que eu acho bacana.
Sim, é muito bom mesmo.
Tem também o Evil Dead 2, lá de 1987, porque o Evil Dead, o primeiro, é de 81. Inclusive, esse ano, Eu Não Acreditei Nada, a gente vai fazer um Eu Não Acreditei Nada sobre a franquia, sobre o remake também, sobre a série. Enfim, pra homenagear aí os 40 anos... de Evil Dead, mas o Evil Dead 2, o Sam Raimi, ele dá uma despirocada, né? Ele falou, vou fazer um filme de comédia com terror, com Bruce Campbell gritando, e é basicamente isso que ele faz no Evil Dead 2. Tem também aqui A Hora do Espanto, de 1985, ele teve um remake, inclusive, em 2011, com Colin Farrell, né? Que é um filme de lobisomem, é um clássico também, A Hora do Espanto.
É de vampiro.
É de vampiro, não é?
É de vampiro.
É isso que eu ia falar.
Então me confundi.
Que o menino
confundiu os monstros.
Que o vizinho dele é um vampiro.
Ah, é assim. Verdade. É
nossa,
verdade.
A maquiagem desse filme é maravilhosa. E é um filme dos anos 80. É maravilhoso. Sim. Esse filme.
Uhum.
É muito bom.
Outro filme que tem essa, assim, tem a maquiagem incrível, né? Que é o Lobisomem Americano em Londres. Eu vi ele em várias listas de horror comedy, mas eu não acho ele um horror comedy, eu acho ele só terror mesmo.
Eu também acho.
Eu, quando era criança, eu ficava com muito medo de... Não sei, assim, faz tempo que eu não revejo o filme. Mas, quando eu era menor, eu ficava com muito medo assistindo Um Lobisomem Americano em Londres. Mas, obrigado por me corrigir, gente. Eu tinha esquecido que era... Eu errei o monstro.
Tava ali, tava do ladinho, perto.
Eles estão sempre juntos, eles trabalham em equipe.
Sim.
Nos anos 90 a gente tem menos, a gente tem mais continuações ruins que se tornaram comédias de filmes de terror, né? Tem o Army of Darkness, que é um filme aí no mesmo universo do Evil Dead também, que é o mesmo personagem, o Ash, né? Que é o Bruce Campbell do Sam Raimi. E a gente tem em 98 A Noiva de Chuck, né? Que é um filme que a gente citou ele muito no nosso podcast que a gente gravou, inclusive eu e o Will gravamos. Sobre boneco assassino, sobre brinquedo assassino. A Noiva de Chuck é aquela trecheira, né? Aquela. Não sei se trecheira, mas aquela. bonecos de plástico transando, né?
Pois é, e sabe o que, que me lembrou isso agora? E eu tô aqui pensando como isso é errado. Errado, não, não tô falando o filme. Errado, porque assim, a minha lembrança é de eu assistir esse filme na escola. Ah, eu bacana. Tinha uns 11, 12 anos, gente. Por que, que esse filme tava passando na escola? Sabe, tipo, as crianças vão calar a boca, ela tá com uma aula vaga, sei lá, e coloca um filme. E eu lembro de eu assistir esse filme na escola, era a minha lembrança. E agora Deus. Eu tô aqui pensando, gente, mas como assim, né? Não, meio errado isso. Trauma, meio, né? Duvidoso. Meio. Duvidoso. Duvidoso isso daí. A professora colocar isso pra gente assistir, mas, enfim.
Eu, como professor, eu posso falar. Existe, acontece, rola. Muito.
O que, que você tá colocando pros pessoas assistir hoje, Will? A Serbian Film?
Como assim?
Umas coisas muito, muito, tipo, umas coisas muito tranquilas.
Irreversível.
Tipo, muito básica, assim, tipo, sabe? Umas coisas meio, tipo, Exorcista sem cortes, essas coisas. Só pra causar um impacto, entendeu? Ah,
sim. Mas a lembrança vai ficar, olha eu aqui, depois de tantos anos, ainda tenho essa lembrança. Então, deu certo. Parabéns, professora, o professor que fez isso. A noiva de Chuck tá aqui comigo.
A Isa ainda tem um... Eu acho que pode ser realmente tornado uma pessoa melhor, não, Isa? Essa experiência.
Com certeza. Eu tenho certeza que eu mudei, que eu sou o que eu sou por conta disso. Tenho certeza disso.
Então, ótimo. Formou o caráter. Formou seu caráter.
Total. O trabalho do professor é esse. Ou assusta, ou molda o caráter. Ou às vezes os dois juntos, né? Porque...
Às vezes os dois juntos. Exatamente.
Ai, meu Deus. Mais uma continuação ruim, né? Que foi A Hora do Pesadelo 6, né? Que foi saiu lá em 1991. Que, como a gente falou, são filmes que começaram como terror, né? O Chuck começou como filme de terror, depois virou uma galhofa. E o Fred Krueger em A Hora do Pesadelo, criado lá pelo Wes Craven. Inclusive, a gente tem um programa falando sobre o Wes Craven. Inclusive, o Will também estava presente nele. O Hora do Pesadelo 6, ele virou a galhofa total, né? Tem o Fred descobrindo que tem um filho, umas mortes meio esquisitas, assim, do Fred, a cabeça do Fred explodindo em vários pedaços, né? Ele tem essa coisa meio, eu não sei se eu diria do riso involuntário, porque a pessoa que estava dirigindo esse filme, ele sabia o que estava fazendo.
Exato.
Essa é a verdade.
Esse é aquele filme que... No final, eles colocam uma dinamite nele pra explodir?
E ele vai explodindo em várias... Ele, tipo, explode uma cabeça, depois dentro da outra cabeça explode, tipo Inception, sabe?
Nossa, Deus.
Eu não lembro de eu rir nesse filme só de ficar, tipo, what the fuck? O que que tá acontecendo? O tempo todo, até o final, vocês falando agora, voltou o what the fuck na minha cabeça de novo. Por quê?
Ele
e
é um
A Hora do Pesadelo
assim.
É muito boa, é muito
Sim.
boa a franquia.
Sim, o primeiro é um bom filme. O terceiro é um baita filme. Gosto muito. Inclusive, depois desse foi o sétimo que revigorou a franquia. É bom também. Eu acho que o remake é até melhor que esse filme.
Sim.
O remake de 2010. 2010 ou foi 2010?
É um pouco melhor. Eu lembro.
O Will odeia o remake com a Rooney Mara.
Eu lembrei de uma coisa essa semana. Um parênteses, né? Que teve um perfil que começou a me seguir, o Fred Krueger de não sei aonde, o nome do cara, tipo, o perfil dele. E é um cara que faz cosplay de Fred Krueger real, assim. E o cara começou a me seguir. Aí, tipo, aí no final de semana ele tava fazendo uma ação num parque de diversões. Aí uma das fotos que ele postou é ele, tipo, no carrossel, com um monte de criança em volta e as crianças felizes junto com ele. Aí eu falei, gente, isso é muito errado. Se você soubesse a história do Fred Krueger mesmo, você não ia deixar as crianças aí. Entendeu? Assim, isso tá muito errado, mas tudo bem, assim, né? Quem sou eu?
E que crianças essas que não tem medo dele?
Não tem. Como eu falei, assim? Gente, que crianças são essas de hoje em dia? É o Fred Krueger. Não, estão lá tirando foto. Aí uma luva dele. Eu falei, quê? Eu falei, gente, tá errado.
Não faz sentido isso. Mas assim, tá, a criança pode não saber da história, mas ele é assustador pra caralho, gente.
Sim, sim.
Aí eu falo um palavrão, só não sei se pode
falar. Não, palavrão. Pode falar, pode falar, fica à vontade.
Aqui você pode.
não é igual o BBB ao vivo, aqui você pode falar.
Tá bom, então.
É porque a gente falou pouco palavrão, né, Will, nesse programa, por isso que eu acho que ela não...
A gente
acho que
pouco.
A Isa não achou que A gente. Eu só falo muito palavrão quando eu tô muito revoltado com alguma coisa.
Isso é verdade.
Então, aí eu falo.
Tá irritado, meu Deus.
Aí é. Eu falo bastante. Mas é isso aí.
Nossa, você trouxe o Freddy Krueger, o cosplay do Freddy Krueger. Eu lembro da época que tinha. Vocês foram, tipo, na época do Play Center, que tinha, tipo, Noite do Terror do Play Center, essas coisas.
O Will, ele mora no Espírito Santo.
Meu sonho era ter ido, sabe?
Mas eu já fui no Play Center, eu já vi já. No Castelo do.
Que saudade disso.
Maravilha, Play Center. Inclusive, volta Play Center.
Volta Play Center. Hashtag volta Play Center.
Podia voltar, eu tô com muita saudade de pegar a fila de 2 horas e meia.
Ai, sim, nossa.
É uma Comic Con, né?
É uma Comic Con, é praticamente uma CCXP.
Verdade, gente! Que ótimo! Nunca tinha parado pra pensar nisso, que a gente tava se treinando.
É verdade. Ressignificando a palavra CCXP para... Não, ressignificando a palavra Play Center para CCXP.
Exato.
Só pra constar que eu acabei de abrir o perfil do Fred Krueger de Balneário de Camboriú, que é o nome do...
Bacana. É esse o nome do cara? É esse?
É, Fred Krueger.
Mentira!
É sério, depois vocês
procuram. Ah, é sulista, né? Sulista.
É, Fred Krueger BC. Mas a última foto que ele postou é ele dando joinha no carrinho de bate-bate. É maravilhoso, gente.
Mas ele tá vestido de Fred Krueger?
Ele tá vestido de Fred Krueger no carrinho de bate-bate. Eu achei maravilhoso.
Vou ter que seguir esse perfil. Eu vou deixar no post, gente, pra quem quiser seguir.
Aí, incrível. A legenda é maravilhosa. Um dia de Uber, a moça parece um pouco assustada. Eu achei maravilhoso.
Vou adicionar muito ele no Instagram, bom. Vou chamar ele pra gravar.
Ah, eu vou por seguir favor. Ele agora.
Fred Krueger BC, ó, eu fazendo, ó, Fred Krueger BC, você tá ouvindo isso?
Propaganda aí, já.
Ó, um beijo pra você.
Bom, nos anos 2000 a gente teve uma revitalização, né, desse tipo de gênero. É, a gente já citou aqui bastante algumas cenas do Todo Mundo em Pânico, mas o Todo Mundo em Pânico ele é de 2000 e começou a criar uma onda, né, que vários filmes, praticamente todo ano saía algum filme, alguns ficavam esquecidos, outros foram maiores que outros, mas todo ano saía um filme de horror comedy, e isso continuou depois nos anos 2010, a gente vai citar aqui alguns filmes da década passada. Em 2000, a gente teve, além de Todo Mundo em Pânico, teve a continuação direta, né, que foi o Todo Mundo em Pânico 2 de 2001, que acompanha praticamente os mesmos personagens, só que eles vão para uma mansão, né, e lá eles parodiam o Exorcista, Poltergeist, eu acho, né, e... Qual outro filme?
As Panteras.
Ah, tem as Panteras também. A cena que elas ficam descendo várias vezes, né?
Uhum,
a cena que elas ficam descendo da escada várias vezes. Uhum. É muito boa essa cena. Tem aquele personagem horroroso da mãozinha. Nossa, meu Deus, me dá um nojo. Nossa,
meu germes!
Cara, que nojo.
Gente, que nojo.
Eu só queria falar uma coisa que... Ah, o Todo Mundo em Pânico, ele é o original, mas ele tem uma paródia. O próprio Todo Mundo em Pânico tem uma paródia.
Oh, Deus.
Como assim?
Sim, chamada Histeria. Chegou no Brasil com o nome de Histeria.
Bacana.
E na época, ele foi vendido como, tipo assim, o filme que é igual a Todo Mundo em Pânico, entendeu? Na época ele foi vendido. Mas ele é muito ruim. Ele é muito... Sério, tem uns atores que você nunca viu na vida, entendeu? E aí, tipo assim, ele segue a mesma coisa, só que ele é mais baixo orçamento do que o Todo Mundo em Pânico. Ele é pior, ele é horroroso. Ele é de 2000, ele tem 1 hora e 20, né? O nome dele, na verdade, em inglês é Shriek, nada a ver, né? E ele foi lançado...
Aqui no Brasil é Histeria?
No Brasil ganhou o nome de Histeria. Histeria. Ele foi lançado em outubro de 2000, né? Pouco depois do Todo Mundo em Pânico, pra tentar pegar ali uma, tipo... Ah, vamos tentar pegar um pouquinho do...
Nossa, acabei de ver aqui, nossa. Mas só o efeito do Ghostface aqui com o olho amarelo tá horroroso.
Uhum.
Nossa, às vezes é muito pra tentar passar batido pra quem, tipo, vê a capa e pensar, nossa, é Todo Mundo em Pânico, um novo filme novo deles e tal, né? Pelo menos que eu tô
muito,
vendo.
Isso tinha muito na locadora, né? Quando a gente ia, por exemplo, eu era muito fã de Jogos Mortais. A gente comentou isso no podcast Jogos Mortais. E aí tinha alguma coisa com Mortais no nome, eu já pegava pra assistir.
Porque normalmente a capa era muito parecida.
Era muito parecida, exato. Então, nossa, mas eu tô vendo aqui algumas imagens, tem até a repórter também.
Realmente.
Eu acho que é o mesmo plot do filme. A única diferença coisa. É que é ruim.
É ruim. Nossa, bem ruim. Bem ruim mesmo.
Isso não é uma indicação, ouvinte.
É, por favor.
Não é uma indicação. Não é uma indicação, pelo amor de Deus. Enfim, tem o Tudo Bem Pânico 2, que tem também vários filmes parodiados. Tem a cena que eu falei do cara enrolando um palhaço com pênis, que é maravilhosa. A planta fumando o personagem do Marlon Wayans, né, que ali também é uma paródia também do filme que você falou, né, Will? A Loja dos Horrores, né? Loja dos Horrores? Perdão. Pequena Loja dos Horrores, né?
Pequena Loja dos Horrores.
Em 2003 tem o Todo Mundo em Pânico 3.
Que eu adoro.
É meu favorito.
É um dos meus favoritos, porque é muito bom. Esse filme é maravilhoso. Tem a famosa frase da Brenda. Sim, eu sei, Sidney. Mas uma garota branca caiu no poço.
Eu amo.
20 negros hoje foram espancados pela polícia. Não, todos...
É muito bom. Ai, é muito bom.
Ela caiu no poço.
Gente, essa branquela tá molhando meu tapete.
Eu vou dar na cara dela, assim.
Porque no filme 3 é oficialmente que a Brenda morre, né? Porque nos outros ela morre, mas ela volta. Os personagens morrem, mas voltam. Mas nesse ela morre de verdade, que tem inclusive a cena do enterro dela, que é bizarra. É
muito bom.
Sim.
Que é muito bizarra. Tem um personagem do irmão do Charlie Chin que fala que você me odeia porque eu sou negro.
O sonho dele é ser rapper, que é uma paródia.
O sonho dele é ser rapper. Exato, exato. Nossa, E como eu falei, né? Tipo, o terror tem essa parada de pegar vários gêneros. O Todo Mundo em Pânico também se apropria da ficção científica no terceiro filme, né?
Porque sim.
É uma paródia de sinais, é uma paródia de Guerra dos Mundos, né? É esse que é o de Guerra dos Mundos ou é o quarto?
É o quarto.
É o quarto, pronto. Já me confundi totalmente. Mas o 3, ele tem essa parada de zoar. Já tinha essa parada de zoar apropriação cultural, já tinha essa parada de pegar os sinais ali, tem umas cenas ali que tá os dois conversando, a família, né, de sinais, vamos dizer assim, que você, na hora você, eu tive que assistir sinais de novo pra poder dissociar minha mente do Charlie Chin, porque tem uma hora que não dá, tem uma hora que você fica, caraca, como assim não é o Charlie Chin isso, viu?
Por que tem aqui?
Sim, exato, exato. E eles colocam o personagem do Anthony Anderson, né, que pra quem não sabe é o protagonista de Blackish, e eles colocam ele como se fosse um gordinho de dreads, que é o mesmo personagem que tem no Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, né?
Uhum.
Que no primeiro filme do Todo Mundo em Pânico, eles falam, você viu o segundo? Eles colocaram um gordinho de dreads, que era o Jack Black, tipo, não tem nada a ver.
Aliás, eu queria falar que o 3, ele tem uma frase que eu me identifico muito, que é quando a Brenda é professora, né? E aí deixa o menino lá e a hora que o cara vai embora, jogam um vidro contra o cara. Uma das crianças joga o vidro, aí ela vira e fala, quem foi o capeta que jogou isso? Eu me identifico total, porque às vezes tem hora que eu dá vontade de olhar pra minha sala e falar, quem é o capeta que tá fazendo essa merda?
Gerou empatia, né, Will? Gerou empatia.
Não, gerou total. Me identifico, assim, 100% com a Brenda naquele exato momento.
Nossa, eu gosto muito do 3 na cena que a Samara liga pra Cindy. E a Cindy fica, tipo, mas eu começo a contar a partir de hoje ou a partir de amanhã?
Nossa,
tão
uma dúvida que todo mundo tem, né?
Sim.
Ela fala, sai de dias. Você fica, mas peraí, é a partir de hoje?
Alô? O quê? Quem fedia? Tia de quem? Alô?
Cora.
O quê?
Tá ouvindo agora.
Mais ou menos.
Tá ouvindo agora.
Tô, agora tô.
7 dias.
7 dias? Eu vou morrer então na segunda que vem?
Não, espera, segunda. Aí seriam 7 dias úteis. São 7 dias contando a partir de hoje.
7 dias nesse mesmo horário? O meu relógio parou. Como é que eu vou saber a hora exata?
Esqueça a hora. Hoje daqui a 7 dias.
Mas vai ter um feriado. O feriado conta como dia útil?
Aí depende. Que feriado?
Dia de Martin Luther King.
Então não.
Por que não? Ninguém vai trabalhar. É feriado.
Caramba, que mulher chata. Eu estou te dando 7 dias. Se me derrater, ele voa aí. Te mata agora.
O Todo Mundo em Pânico 4, que eu citei, que ele é de 2006, que veio depois, já depois de um tempo. Ele faz a paródia de Guerra dos Mundos, né, que eu até me confundi com o terceiro. Eu não sei qual outro filme que ele faz paródia também.
Jogos Mortais.
Ah, Jogos Mortais, né?
É, Jogos Mortais. Acho que o Grito também, não é? O Grito?
Ah, o Grito também. Uhum. O começo é bem o Grito.
Nossa, e é muito errado. Acabei de lembrar, porque, tipo, assim, de ela começa a tentar falar com o menininho do Grito, qualquer coisa.
Ah, isso! Na verdade.
Não é isso. Nossa.
Ele começa, Mitsubishi, Hyundai, não sei o quê. Aí ela, ah, eu sou a legenda, eu sou o menino amaldiçoado que vivo aqui. É muito bom.
Obrigado, dublagem brasileira, por
obrigado.
Esse momento.
Obrigado, obrigado. Mas assim, tem qual é o presidente que ele fica falando com os aliens mijando pelo dedo? É o terceiro ou o quarto? Não lembro.
É o quarto.
É o quatro mesmo. É o quatro mesmo? Ah, tá. Então eles repetiram isso, porque no terceiro tem aliens também, né? E no quarto também. Então eles meio que repetiram. Inclusive, quem faz o presidente é o Leslie Nielsen, né?
Sim.
Ele faz o presidente dos Estados Unidos. Enfim, muitas semelhanças com E.T. Bilu, né?
É total.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento.
Mas não evoluo. Demais, senão você não fica triste. Não busca demais.
Evoluo. Mano, a pessoa que pensou no E.T. Bilu é uma coisa genial, assim.
Não, eu queria entrevistar a pessoa que pensou nisso, assim.
Nossa,
olha, meu sonho.
Aí, tipo, você tem uma mensagem pra falar? Busquem conhecimento. Tipo, como é que o cara pensou nisso, sabe? Aí, mano, evolua. Tipo, como assim? Como assim, gente? Ah, é só de lembrar do Rizé. A gente teve também em 2004, teve o Todo Mundo Quase Morto, né? Que é um Shaun of the Dead. A gente falou um pouquinho desse filme no podcast Eu Não Acredito em Nada, de 17, que foi sobre zumbis. O gênero o subgênero, né, do terror, que são os zumbis, eles trabalham muito com a comédia, né? Tem muitos filmes que trabalham com isso, né? O Todo Mundo Quase Morto é um deles. Tem o Zumbilândia também.
Zumbilândia. De 2009. Demais.
Eu acho maravilhoso também, gosto muito de Zumbilândia. Quando eles voltaram, eu fiquei com ele e falaram, ah, vão voltar 10 anos depois, eu fiquei muito... Me decepcionou um pouco, sim, mas...
Mas eu achei que fosse ser pior, sabe? Eu acho que eu fui com a expectativa tão baixa, assistir o 2, que eu achei até ok pra um filme. Mas eu também não queria. Eu achei que, tipo, foi
sim,
muito...
Sim, precisava, né?
É, total.
Os caras também colocaram, eu lembro que eu fui no cinema e aí antes passava o trailer, colocavam de Ruben Fleisch, diretor de Venom. Eu falei, cara, como assim? Pra afastar as pessoas do cinema? Você quer... Em vez de colocar o diretor de Zumbilândia, né? E o cara vai e coloca o diretor de Venom.
É aquilo, né? Vamos tentar fazer um marketing aqui pra ver se dá certo, pra ver se rola, né? Pra ver se cola. Colou? Beleza, vambora.
Mas o Zumbilândia, eu adoro demais, assim. Durante muito tempo, fiquei pensando nas regras do Columbus. Os nomes são maravilhosos. Toda a estética do filme, todos os efeitos e tal. Até hoje, você assistindo, é um filme que envelheceu muito bem.
Muito bem, é isso que eu ia falar. Eu assisti ele, foi bem no comecinho do ano. Bem no comecinho do ano. Uhum. E daí eu tava assistindo junto com uma outra pessoa que nunca tinha assistido Zumbilândia. Pode acreditar, pois é, como é que pode uma pessoa nunca ter assistido Zumbilândia? Mas aí ela ficou tipo, ah, quando é que saiu esse filme? Eu falei, nossa, esse filme é de 2009. Não, mas eu nunca tinha ouvido, porque ela achou estranho o cabelo da Emma Stone, né? Dela tá com o cabelo daquele jeito, ela tá tão novinha. Sim, eu falei, mas esse filme é velho, né? Você tá querendo mais o quê? E daí ela falou assim, nossa, mas não parece, porque ele tem umas piadas muito boas que funcionam tudo agora.
Sim.
Falei, exato, funcionam.
E pra mim a que mais funciona é o Bill Murray, né? Que maravilhoso nesse
total.
Filme.
Total. Nossa, o Murray é maravilhoso.
A parte dele... No segundo filme tem a cena pós-crédito dele fazendo uma entrevista pra Garfield, que eu acho maravilhosa. Garfield 3, né? Uhum. Caraca, mano, que coisa...
Ah, é verdade, que mostra como é que é o ataque, né? Como
sim,
é que
sim, como é que começa. O segundo, assim como a Isa falou também, eu acho que não precisava, mas eu esperava menos também do filme. Eu acho que ele tem cenas legais, assim.
Tem sim.
Em 2004 a gente tem o filho de Chuck, né? Que aqui no Brasil ficou o Seed, que lá nos Estados Unidos é Seed of Chuck, né? Semente de Chuck. Título maravilhoso. Que é outro. Esse é mais galhofa do que o A Noiva de Chuck.
Nossa, total.
O A Noiva de Chuck ainda tem umas mortes ainda bacanas, mas esse filme é total galhofa. E
ele
ridicula...
quer ser bonzinho, né? Tipo, ele é bonzinho. Você fica, que narrativa é essa, bicho?
E ele é feio e sofre bullying do próprio pai. É,
não parece com nenhum dos dois.
Exato, ele não parece com cabelo vermelho, não entendi nada também. Sim, foi muito bizarro, foi muito bizarro isso.
Ah, só pra acrescentar um filme nesse momento, antes da gente ir pros anos 2010, né? Tem um filme que eu lembrei aqui, que eu não, poucas pessoas devem ter visto. É aquele Acervo do Will, que sabe, que às vezes o Thiago fala, da onde esse menino utiliza esse filme? Mas eu lembrei de um outro terrir, que é o Matadores de Vampiras Lésbicas. Não sei se alguém assistiu
esse filme. O nome já é maravilhoso, eu vou baixar aqui.
Né? É um filme que
tem... Eu falar desse nome.
Esse filme tem nada mais nada menos que o James Corden, gente. O James Corden tá nesse filme. Era tipo o início da carreira dele, eu acho. Né? E é também um terrível.
James Corden, que é o Ciclope, né?
Não, James Corden é o gordinho que canta, que adora fazer musical.
Ah, o menino do The Prom, né? O menino,
ninguém aguenta mais ele, mas ele, sabe, o Ryan Murphy quer pagar o almoço dele.
James Corden, né? O que tem um negócio de táxi
também? Ele tá devendo alguma coisa pro Ryan Murphy, a gente sabe que ele tá devendo. É o contrário, o Ryan Murphy tá devendo alguma coisa pra ele, que não é possível.
O James Corden é o que faz o negócio do táxi também, né?
Isso, o Carol Poker, né?
Ah, sim.
Né? Aí, gente, eu lembrei desse filme. Ele, aqui pra mim tá dizendo que ele tá na Amazon Prime, tá? Então eu acho que ele tá na Amazon, né? Matadores de Vampiras Lésbicas, que na verdade, na época, era pra ter sido uma franquia. Porque no final desse filme, eu já vou dar um spoiler, porque enfim, né? É um filme que poucas pessoas viram. Aqui não é. Só eu assisti, né? Porque no final eles puxam um gancho pra lobisomens gays. Então, tipo assim, no final do filme, né? Eles falam assim, não, agora a gente precisa enfrentar uma nova ameaça. Aí aparece uma horda de lobisomens gays. E tipo assim, e é um negócio muito os vampiros do Crepúsculo, os lobisomens do Crepúsculo, a camisa, aquele negócio assim, sabe? Então, tinha uma pegada aí também pra tirar um pouquinho de sarro. Mas
eu tenho certeza que esse filme deve ter uma pegada extremamente sexualizada, assim, tipo, já que são vampiras lésbicas.
Eu tô vendo aqui pelas fotos e pensando já, nossa.
É muito ruim, é sério.
Ai, gente, eu quero pontuar aqui Garota Infernal, porque Garota Infernal,
ótimo.
Marcou a minha adolescência. Totalmente, assim, totalmente marcou a minha adolescência. Primeiro que eu fui assistir esse filme, não porque ele era um filme que tinha... não era por conta do tema, não. Primeiro era porque tinha trilha sonora de Panic at the Disco e eu era emo, né? Então, conta disso.
Quem nunca? Eu acho que todos nós somos.
Vamos assumir aqui que não tem problema ser emo. Não tem problema nenhum. Mas depois... E daí eu fiquei sabendo disso depois, que o filme ele foi totalmente um flop na época. O pessoal não gostou do filme e hoje em dia ele é basicamente um cult, todo mundo curte o filme, né?
Exato,
e é um filme super bom. É um filme muito bom.
Eu gosto muito do Garoto Infernal. Sempre que ele tá passando. Ele sempre tá passando, sei lá, um Space da vida, no Megapix da vida. Eu sempre paro pra assistir, cara. Gosto muito. Tem dois filmes, assim, ele e o A Mentira com a Emma Stone.
Eu adoro A Mentira.
Adoro esse filme. Sempre tá passando, eu assisto.
Eu queria mandar um beijo pro Megapix, que eles sempre estão passando umas trecheiras maravilhosas. Continuem fazendo essa programação, não parem, por favor. Porque
exato.
Se for umas trecheiras, tipo, 2 horas da tarde pra gente assistir, eu acho maravilhoso, eu acho incrível.
Olha, eu vou confessar que teve um dia que eu sentei, liguei a televisão, fiz maratona Crepúsculo por causa do Megapix. Porque eu fui... Sabe quando você senta pra... Ah, deixa eu ver esse pedacinho aqui pra ver se eu lembro.
Sim.
Eu assisti todos. Todos.
Maravilhoso. Ó, Megapix, apaga o...
Eu não patrocina, nada, patrocina nós aí, Megapix. Patrocina. Vamos fazer uma parceria aí, nós dois. Entrando nos anos 2010, eu acho que agora a gente tem não só um exemplar por ano de filmes, a gente tem sempre vários exemplares por ano, mas é aquela mesma coisa, sempre um se destaca mais que o outro, um fica mais escondido e outro não. A gente teve em 2013 ali o Todo em Pânico 5, né?
Nossa!
E ele já é totalmente escrachado, eu já acho esse horroroso.
É horrível.
O quinto filme, nem precisava existir, porque ele sai, o último quadro sai em 2006, esse sai em 2013, me ajudem que eu sou de humanas.
Sete anos depois
do filme 4, não precisava existir, tem o Charlie Sheen de novo, fazendo outro personagem, pelo menos no início ali do filme, né, que é um filme sobre atividade paranormal, né, tem essa paródia ali, E melhor do que ele é o Inatividade Paranormal. Que tem
muito bom.
Que tem umas cenas bizarras, mas tem umas cenas muito engraçadas. Eu fico, meu Deus do céu, assim, o Marlon Wayans, ele pensa nos negócios, às vezes, eu fico, mano. As próprias Branquelas mesmo, quando você assiste hoje, você percebe umas piadas muito sutis, assim. Uhum. Umas Branquelas. Antigamente você assistia, mais pela zoeira também, a mesma coisa. Mas você assistindo hoje, você percebe algumas piadinhas ali. Tem o lance dele, a relação dele com os latinos, né? Que são empregados na casa dele.
É verdade.
Eu ia falar que é muito bom, mas é errado.
Então, eu ia falar isso, eu pensei.
Não, gente, não vamos ser hipócritas. É engraçado, mas é muito errado.
Desculpa, é engraçado.
É engraçado.
É engraçado, Lumena, mas é muito...
Lumena, não ouve esse podcast, Lumena, por favor.
Todo mundo fica cancelado pela Lumena, não adianta.
É verdade. Vamos deixar claro que a Lumena permitiu que a gente gravasse esse programa hoje. Tá? Ela permitiu que nós estivéssemos aqui presentes, né? Inclusive eu perguntei, a gente pode trazer a Isa? Falei, pode trazer a Isa pra cá, pode trazer
apontou
o Miro.
Apontou o dedo pra gente e falou, God bless.
God bless. Você falou
isso pra da hora pra ela, né? Tipo, ah, pode trazer a Isa, daí não deu tempo dela pesquisar muito quem era a Isa. Ah, tá bom, é negra. Tá, deixa ela aí.
Leva ela. O Inatividade Paranormal, ele tem, tipo, muitas piadas também, como a gente falou, com latinos, mas tem piadas também com a questão do negro em filme de terror, né? Porque o próprio Marlon Wayans, ele fala, ele chama Malcolm no filme, né? E a mulher dele fala, Malcolm, vai lá ver o que é. Ele falou, não vou, os negros não fazem isso nos filmes. Tipo, a gente não fica na mesma casa. Isso é coisa de gente branca, tipo. E sempre ficam reforçando essa parada, né? Que se perde um pouco no segundo filme, que é bem mais escrachado que o primeiro. Mas o primeiro eu acho que tem umas coisas bacanas, tem umas coisas legais aí, né? Eu acho que se aproveitam, né?
E sobre o Todo Mundo em Pânico 5, ele era pra ser, tipo, a mudança da carreira da Ashley Tisdale. Não sei se você sabe.
Deus do céu.
É, porque, tipo assim, ela ainda era a menina da Disney, né? Tipo, a menina da Disney fez High School Musical. Vou fazer um Todo Mundo em Pânico, porque as pessoas vão começar. Sou agora adulta, né? Tipo a Sandy, né? Eu cresci agora, sou mulher. Aquela coisa assim. Então, vai ser o trunfo da minha carreira. Aí vem o meme da Jojo. Vai não, amor. Não vai não.
Não vai.
Não foi.
Filme, o 5 também, ele parodia Mama também, né?
Aham. Uhum. Ele é praticamente Mama. Ai, é muito.
Eu não lembrava disso. Ele parodia. Nossa Senhora do Céu. Tem a morte do demônio, o remake.
Nossa.
É uma pá de. Enfim. É uma mistureba que não deu certo, né? Eu acho que a gente meio que deu uma cansada. Porque o começo do filme, do 5, é a Lindsay Lohan e o Charlie Sheen, né?
Sim.
Então, eu acho que a piada inicial do filme é a melhor coisa do filme. Depois acaba, tipo, não tem mais.
Podia ter sido um curta, né?
Podia ter sido um curta.
Nossa, sim. Se fosse um curta era muito melhor, hein? Verdade. Vamos fazer uma petição aí pra voltar num curta. Bom, em 2015 tem o Krampus, o Terror do Natal. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Eu achei bem bacana quando eu vi. Eu vi ele, inclusive, na época de Natal e achei. Assim, eu vi
com a família,
e não.
Sala,
com a família, eu vi com a família.
Nascei.
Eu vi em casa na época do Natal. Aí eu, sinceramente, eu não tinha pesquisado nada. Às vezes acontece isso. Eu vou assistir filme aqui com a Larissa, aqui em casa, ela fala, qual é a sinopse? Eu falei, não sei. Eu às vezes coloco um filme e vou assistir. E nem vi a sinopse nem nada. E o Krampus, eu não esperava que ele fosse um filme de terror. Que ele misturasse esse terror ali com a comédia. Eu achei que era mais comédia. Necessariamente. E aí não, tem umas partes bem assustadoras, o Krampus é bem assustador, assim, visual, né? E é um filme que eu gostei bastante também.
Isso eu não vi, não.
Ele é protagonizado pelo carinha que faz sempre papel de bobo.
É o Adam Scott?
O Adam Scott, isso.
Nossa, tem a Toni Collette nesse filme, gente?
Tem.
Como assim? Vou guardar aqui.
É bacana esse filme. É bom pra ver no Natal. Assiste com a família, com a sua sobrinha.
Ah, com certeza.
Super bacana. Vai ser super bacana. Ela vai adorar.
Vai ser super legal. Falando no Adam Scott, ele fez O Pequeno Demônio também, que é um filme de 2007 que tá presente na Netflix. Perdão, 2017. Que tá presente na Netflix. É tipo uma profecia, só que engraçado.
Ah, eu achei super legalzinho.
Eu também
achei
divertido, é divertidinho.
Eu achei. Eu fui, tipo, sem muita esperança e gostei do filme.
Em total.
2015 também tem o Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que esse eu já não curto muito. Ele é aquele filme realmente. É como se fosse um Todo Mundo em Pânico fora de época. Ele pega várias piadas estereotipadas, assim, com mulheres e coloca no filme. Porque são adolescentes virgem, que são escoteiros e estão tentando matar zumbis. Quem protagoniza, inclusive, é o menino que faz o Ciclope. Tá, em 2017 também tem A Morte Dá Parabéns. Né?
Maravilhoso!
Que é maravilhoso. É essa coisa da Blumhouse que vem agora, que é pegar sinopses de filmes. Sinopses não, né? Premissas de filmes de comédia e misturar ali com terror e trazer aquele resultado bem bacana. Então, A Morte Dá Parabéns, eu acho que é uma revitalização, né, do slash, a gente pode dizer assim. Dirigido pelo mesmo cara que fez o Freak, né? Que é o. Eu esqueci agora o nome do cara, droga. Christopher B. Landon, né? Ele dirigiu o Freak e dirigiu esse. A Morte Dá Parabéns, que eu acho incrível, cara.
Também acho. Eu gosto muito da temática Dia da Marmota, né? Tipo, Feitiço do Tempo. Eu gosto muito. E daí eu já sabia do que se tratava, só que, meu, a atriz, a protagonista, que eu não lembro o nome dela agora, ela é muito boa. Ela é muito expressiva. E o filme, ele é muito engraçado, meu. Ele é muito engraçado.
É a Jessica Roof.
Isso.
Jessica Roof, ela é muito boa. Eu gosto muito da Morte Dá Parabéns. Eu adoro a cena que ela sai sem roupa do prédio do campus.
É muito boa.
Apontando pra todo mundo e não sei o quê.
Puta, né?
Essa cena é maravilhosa. Outra também que eu gosto é quando, tipo assim, ela sai também dele do prédio, só que ela sai resolvendo os problemas de todo mundo, tipo, ó, galera, vai soltar o sprinkler, aí pega o travesseiro e põe pro cara não cair e não sei o quê. É muito bom. As sacadas desse filme são muito, muito boas. E uma das coisas que eu gosto desse filme é quando ela começa a fazer a lista dos possíveis assassinos.
Sim.
Que ela começa a descobrir umas coisas que ela não queria. Tipo assim, ah, o cara que dava em cima dela, na verdade, era gay. Aí ela vai descobrindo umas coisas que, tipo assim, não é nada daquilo. Tipo, cara, é muito bom. Eu acho um filme bem executado, muito bom. A gente até comentou uma vez aqui no Não Acredito em Nada que se fizerem a junção da Morte Dá Parabéns com o Freak, a gente quer direitos autorais, porque a gente falou até o título disso aqui.
Sim, o Thiago falou, lembra. Isso. A gente falou, realmente.
Então,
realmente,
se fizerem, porque eu ouvi o produtor comentando os negócios aí essa semana, eu falei, dele que não invente não, vou lá em Hollywood dar na cara dele. Vou. vou lá. Pega
uma tomar cuidado.
Eu acho que até funciona, hein?
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, porque os produtores podem estar ouvindo e pegar nossas ideias e depois...
Então sim, realmente. Se fosse vocês patentearem.
O A Morte Dá Parabéns, ele trouxe também a icônica máscara, né? Tipo, que é nada mais nada menos que um bebê gigante. E aí virou, tipo, tanto que não tem nem nome. Tipo assim, você tem a máscara do Jason, a máscara de hockey, tem as garras do Fred, tem a do Chuck, mas essa face do assassino... Na Morte Dá Parabéns, ela não tem nome. É tipo um bebê mesmo, o cara pegou a máscara de um bebê e é isso. É isso. Aí virou mais um assassino aí da cultura pop, né, do terror, a gente pode dizer assim. O 2 eu gosto bastante também, apesar dele perder mais a veia terror e mais pra ficção científica, mas eu gosto muito.
Eu não curto 2. Nossa, eu fui muito com a expectativa lá em cima, sabe? Também, pra me divertir muito. E daí, quando eles começaram a entrar nesse lance de ficção científica, ir pra aprofundar isso, eu falei, nossa, isso daí tá se estendendo muito, porque eu não tô dando risada, eu quero rir. E daí... E daí eu não curti tanto. Tipo, ele não é um filme ruim, eu realmente só fui, acho que, com a expectativa muito alta pra assistir ele.
Não, entendo. Muita gente realmente não gostou do 2 por causa dessa pegada. Porque deu uma abandonada, né? Tipo, assim, eu dei menos risada. Eu ainda gostei, mas eu dei menos risada, assim. Acho que tem uma hora que ele quer ser muito sério.
Eu não gosto quando ele entra na sessão de terapia, que ele quer ser sessão
Nossa,
de terapia.
Sim, exato.
Nessa parte, eu acho que ele se perde total. Ai, vamos resolver o um negócio aqui, o problema da mãe, do pai.
Exato. Não, gente, não é corrigir as coisas.
Para.
Aí, de certa forma, não respeita o primeiro, né? É isso mas mesmo assim, ainda gostei de algumas coisas, assim. Não desgostei tanto como algumas pessoas desgostaram desse filme. Em 2014 a gente tem O Que Fazemos nas Sombras, dirigido aí pelo Taika Waititi.
Incrível.
Que eu acho incrível, um mockumentary que, cara, apresenta ali... Você já assistiu ele, Isa, ou não?
Não.
O filme que tá presente na Amazon, inclusive, pra quem quiser assistir. O Que Fazemos nas Sombras é um filme um mockumentary sobre vampiros. Eles vão... uma câmera vai acompanhar a vida de vampiros E aí eles vivem, tipo, na atualidade, sabe? E aí vai acompanhando a vida deles como se fossem pessoas normais. E aí tem uma relação deles com humanos, tem a relação deles com os lobisomens, que eu acho incrível. Tem uma cena que os dois ficam... eles ficam mostrando os dentes, os lobisomens gritando assim, no meio da rua. Aí a câmera afasta, dá um plano aberto e fica como se fossem pessoas loucas gritando na rua, assim, é muito bom.
O que não faz sentido nenhum.
Não faz nenhum sentido. Ai, cara, mas e foi um filme que...
Eu não sabia, gente, não conhecia esse filme, eu vou assistir ele hoje.
É o primeiro filme dele. É o primeiro filme dele.
Muito bom.
Em 2016 a gente teve o Orgulho, Preconceito e Zumbis. Que traz aí eu acho que é a menina do Mamma Mia 2, né? Esqueci agora o nome da atriz. Eu gosto muito dela, mas eu sou péssimo com nomes.
E a Lily James?
Isso, ela é a protagonista desse filme. É um filme que me pega ali o conceito do Orgulho e Preconceito e coloca zumbis no meio. Eu, sinceramente, não gosto muito desse filme, não. Mas não sei se vocês curtem. Mas é bom.
Eu acho ele ok. Tipo, eu sou...
Não, é um filme pra fazer a unha, entendeu?
Total, é um filme pra fazer a unha. Total isso. Eu adoro Orgulho e Preconceito. Então eu fui assim, nossa, Orgulho e Preconceito e Zumbi. E foi exatamente isso. Eu fui assistindo, mexendo no celular, sabe? Meio que...
Entendi. A gente podia fazer uma lista. Filmes bons pra assistir mexendo no celular, né? Tem muitos que são assim. Você coloca lá e fica...
Ai, adoro.
Aí depois você cadastra no Letterboxd e pronto.
Exatamente.
Tá ótimo. Dizendo que assistiu mais tudo, mas na verdade...
Mais um pro ano.
Mais um pro ano e nem assistiu o filme.
Aliás, nessa pegada do Orgulho e Preconceito tem o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, né?
Nossa, sim. Que esse eu acho horrível.
Que é ruim. Nossa, é muito ruim.
Eu prefiro o João e Maria, Caçadores de Bruxas.
Nossa,
é muito bom, João e Maria. É muito
esse
bom.
É melhor.
É melhor que o que saiu ano passado, Maria e João.
Esse daí eu nem assisti. Nem,
esse é ruim,
nem...
esse nem perca seu tempo. Esse é...
Nossa, esse é o trailer que te engana total. Você espera um negócio...
É verdade. Em 2017 a gente teve o clássico já irremediável desse programa que a gente sempre fala aqui e elogia ele, que é A Babá. esse filme maravilhoso.
Maravilhoso, é incrível esse filme. Meu Deus. E eu lembro que quando eu assisti ele, eu assisti logo que ele saiu na Netflix. Uhum. E eu não tinha muita noção que ele ia ser uma história de comédia junto. Uhum. Eu pensei que ele ia ser só terror mesmo, porque eu acho que no trailer eles não dão essa pegada. E daí eu fui assistir, eu adorei, e eu fui indicar pra outras pessoas, e as pessoas depois vieram brigar comigo, falando tipo, ah, não. Você me indicou, e eu pensando, caramba, nossa, mas será que eu tenho um gosto ruim? Eu fiquei questionando meu gosto por conta desse filme. Graças a Deus, existe uma comunidade de pessoas que gostam de Babá, então me sinto muito acolhida hoje.
Nossa.
Elas não entenderam, como assim?
Isa, você já está convidada para o... Quando sair o terceiro, que vai ter, né, que o Mac falou que vai sair... Quando sair o terceiro, você está convidado já para o nosso podcast, que a gente vai falar sobre a trilogia.
Você tem que estar aqui, para a gente comentar. Aliás, nos três reunidos aqui, é a frase do segundo filme, né? Que a gente está aqui.
É verdade. Nós somos... achamos que fosse morrer primeiro, né?
A gente achou, mas aqui a gente não vai morrer, porque de acordo com a era pós-Jordan Peele, a gente não morre mais. Né?
Verdade, estamos vivendo a era pós-Jordan Peele. Nesse momento eu vou colocar Robin Amell gritando: caramba, Cole!
Tô doido de pegar, Cole!
É muito bom. Eu faço questão de assistir filme dublado, que eu acho a dublagem desse filme maravilhosa. Robin Amell gritando: caramba, Cole! É incrível. Vai, Cole, vai, cara! É muito. A dublagem da Bella Thorne também tá maravilhosa.
O Robin Amell só sai pra tirar camisa, né, gente?
Exato. Porque a pergunta do protagonista do filme: por que você tá sem camisa, velho? Qual é a lógica disso?
Pode ficar, eu não vou reclamar, pode ficar. Mas é ali aquela beleza que você só admira, que você fica, tá, fica aí, ok, tá. É legal, bacana. Entendeu? Você não vai querer nada, você só quer ver.
Não precisa nem falar. Não precisa nem abrir a boca.
Fica quietinho aí.
Ai, cara. Vamos deixar pra falar de Babá.
Brincando, Lumena. Tô brincando.
Tem outro filme de terror aqui que chama Lumena. Não.